A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque tem o prazer de falar com o presidente de Cabo Verde, que acaba de discursar, portanto, no plenário da 67ª Assembleia Geral. Primeira vez como presidente, como se sentiu ao fazer chegar a voz de Cabo Verde ao mundo?
Olha, fiz esta intervenção como presidente da República de Cabo Verde e nessa qualidade pela primeira vez e com o sentido da responsabilidade de falar para uma Assembleia tão augusta e tão representativa como a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas também com um sentimento de orgulho poder ser aqui a voz do meu país, de Cabo Verde, e dar a conhecer ao mundo em geral como é que Cabo Verde vê os fenómenos mundiais, como é que ele vê a solução dos conflitos mundiais e regionais. Mas também procurei dar uma visão sucinta do que é hoje Cabo Verde, do que é a sua democracia, do que são as suas dificuldades em virtude de uma crise financeira e económica internacional, mas também das conquistas que tem obtido depois de 37 anos de independência. E sobretudo também dizer que, apesar de ser um país pequeno, que não tem grandes recursos, é um país que, ainda que modestamente, pode contribuir positivamente para as soluções dos problemas que atormentam as pessoas e o globo.
O discurso ocorreu na sequência de um encontro que teve com o secretário-geral das Nações Unidas. Que temas é que tratou?
Sim, eu tive um encontro muito cordial com o senhor secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, onde eu aproveitei para o felicitar pelo desempenho da sua missão como secretário-geral das Nações Unidas, mas também para dar conta de algumas das nossas preocupações, nomeadamente relativas ao problema do terrorismo, dos vários tráficos de pessoas, de droga, e que fenómenos esses que atravessam hoje em dia alguns países africanos, os casos do Mali, os casos da Guiné-Bissau, e portanto nós dissemos ao Sr. Secretário-Geral que a comunidade internacional deve se empenhar com muita firmeza no combate a tais fenómenos, porque sem isso dificilmente nós poderemos viver em países com estabilidade política, estabilidade institucional, com liberdade, com segurança. Mas também falhei-lhe, sendo Cabo Verde um país, um estado insular de pequenas dimensões em desenvolvimento, dos impactos que tem não só a crise financeira e económica internacional, mas também as mudanças climáticas. Portanto, nós temos algumas vulnerabilidades e, portanto, esses problemas especiais devem merecer também uma atenção das instâncias internacionais, nomeadamente das Nações Unidas. Para além disso, falei-lhe um pouco da nossa situação interna, dos progressos que temos tido, das dificuldades que nós temos, e apercebi-me que o Sr. Secretário-Geral também conhecia já a nossa realidade, que é um amigo de Cabo Verde e, inclusivamente, comprometeu-se a fazer uma visita oficial a Cabo Verde no próximo ano.
Portanto, está já tudo acertado, a visita vai ocorrer mesmo no próximo
ano? Sim, é um compromisso que ele teve connosco, nós esperamos que esse compromisso se realize no próximo ano.
Relativamente à situação na Guiné-Bissau, é um tema que Cabo Verde discute como membro da CPLP e também da CDAO. Qual é o posicionamento de Cabo Verde relativamente ao país?
Olha, nós em relação à Guiné-Bissau tivemos sempre uma posição clara desde o início. Nós condenamos inequivocamente o golpe de Estado. Como um país de democracia e como um país que é um Estado de Direito, nós não podemos estar a sufragar soluções que passem pela violência, das armas, pela interferência do poder militar no poder civil, e não podemos patrocinar ou dar cobertura a qualquer solução que passe pela legitimação de factos consumados. E, portanto, nós, desde o início, dissemos que a solução passaria pelo retorno à ordem constitucional. Já se passou algum tempo e, neste momento, o que nós entendemos é que uma instância como as Nações Unidas deve envolver-se com firmeza e decididamente para encontrar uma solução adequada e eficaz para a crise na Guiné-Bissau. E, por isso, as Nações Unidas devem utilizar os meios que forem possíveis, uma conferência de alto nível, mas procurar, digamos, soluções abrangentes e inclusivas, e ela deve procurar articular-se com outras instâncias, como a CDAO, como a União Africana, como a CPLP, e outros parceiros para ver se chegam a soluções consensuais que não se traduzem em legitimação de golpes. E, portanto, esta fase é uma fase complexa e difícil de negociações. Portanto, nós vamos trabalhar com as Nações Unidas, vamos trabalhar com a CDO, com a União Africana, com a CPLP, para se encontrar uma solução que responda, sobretudo, aos interesses dos guineenses, que, no fundo, é disso que se trata. Os guineenses fizeram uma luta pela independência, os guineenses acreditaram num país livre, num país independente, num país com liberdade e progresso para o seu povo, e tem sido um povo martirizado, com sucessivos golpes de Estado, e, portanto, qualquer solução tem que passar por isso, é encontrar caminhos que criem condições para que os caminhos da democracia, da estabilidade, possam ser efetivamente retomados.
E agora vamos falar da situação no Mali. Que contributo é que Cabo Verde pode dar para resolver a crise que instalou neste país, principalmente agora que se sabe que o secretário-geral nomeou, portanto, ou vai nomear um enviado para esta região? Acha que Cabo Verde pode contribuir?
Sim, nós damos a contribuição que podemos dar no quadro das nossas possibilidades. Evidentemente que nós somos membros da CDO e, portanto, a contribuição que nós damos para o Mali concretamente, damos essa contribuição no quadro da CEO e da União Africana, também somos membros. Portanto, é um caso, o caso do Mali também é um caso preocupante. Nós balizamos por alguns princípios vetores. É o respeito pela integridade territorial do Mali, o respeito pela intangibilidade de um património cultural extremamente importante, não só para o Mali, mas para a África e para o mundo. E, sobretudo, sabendo que há fenómenos que acontecem neste momento no Mali, como fenómenos de extremismo, de violência, fenómenos de tráfico de droga e fenómenos de terrorismo, a CDO deve procurar também a cooperação eficaz de outras instâncias, nomeadamente da União Africana e das Nações Unidas, sem prejuízo do chamado princípio da subsidiariedade, mas de forma que se mobilizem meios suficientes, adequados e eficazes para que se restabeleça também a ordem legal e constitucional nesse país africano.
Presidente, Cabo Verde é elogiado pelas metas que está a conseguir alcançar a caminho do cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milénio e também relativamente, enfim, à estabilidade sustentada. Neste momento, quando estamos a pensar nas metas pós-2015, como é que o país pensa contribuir?
Se nós contribuímos, primeiramente, é nós conseguirmos internamente atingirmos os objetivos. E para isso é que nós trabalhamos. Temos trabalhado e ficamos satisfeitos de nós estarmos, sermos um dos países que está muito próximo de atingir esses objetivos. Aliás, alguns foram já atingidos antes de 2015. Agora, o que nós dissemos hoje é que, como membro, nós não podemos estar virados só para nós. Nós também desejamos que no plano africano e no plano este-africano também haja um conjunto de medidas que possam facilitar as condições que levem a que o maior número possível de países também atinjam os seus objetivos. Falamos, por exemplo, do cancelamento da dívida de alguns países do continente africano, nomeadamente dos pequenos estados insulares, mas sobretudo também do empenhamento das Nações Unidas e da comunidade internacional, digamos, no financiamento dos meios e das condições do processo de desenvolvimento económico dos nossos países. Evidentemente, tem que haver também um esforço endógeno. Nós não sufragamos essa ideia de termos uma filosofia de permanente apelo à solidariedade internacional, de permanente apelo ao cancelamento das dívidas. Isso é importante, mas cada um de nós tem que fazer também o seu trabalho. Portanto, e Cabo Verde orgulha-se de estar também a fazer o seu trabalho de casa.
Neste momento, o que é que Cabo Verde está a fazer que possa ser aproveitado para o cumprimento das metas por países lusófonos?
Nós temos muito orgulho daquilo que temos feito. Temos a ambição de fazer mais e muito mais. Somos neste momento um país de rendimento médio. Isso foi importante para nós, mas é sobretudo um grande desafio. Essa graduação é sobretudo um desafio. Representa, evidentemente, o conhecimento de um percurso, mas para nós é um desafio para almejarmos metas mais elevadas. Por isso é que nós temos que fazer crescer a economia, ultrapassar certos condicionalismos que temos a nível interno, aprimorar o nosso sistema de justiça, reduzir os níveis de insegurança, combater o desemprego, de forma que 2015, depois de 2015, nós possamos atingir ainda patamares mais elevados do que aqueles que nós conseguimos. Agora, em relação aos outros países, nós não temos grandes meios, sobretudo meios materiais e financeiros. Digamos que aquilo que temos feito pode ser, modestamente, também uma referência para outros países amigos, nomeadamente para alguns países que partilham connosco a comunidade dos países de língua portuguesa.
Presidente, sabemos que esteve a visitar a comunidade cabo-verdiana Yankers aqui em Nova York. Como é que estas diásporas, ou o que é que podem fazer para manter a língua portuguesa quando se fala na falta de recursos para o ensino sistemático, da língua portuguesa?
Eu visitei as nossas comunidades nos estados de Nova Inglaterra e ontem estive em Yonkers e no IAC, como temos feito em alguns outros países onde temos comunidades residentes. Nós somos um país, desse ponto de vista linguístico, particular. Nós temos uma língua oficial, que é a língua portuguesa, mas temos uma língua materna, que é o crioulo. E as nossas comunidades, sobretudo as residentes do estrangeiro, também partilham essas duas línguas, dependendo dessas comunidades. E o que quer dizer que, muitas vezes, o contacto com essas comunidades aqui são feitos em crioulo. Nós assumimos a língua portuguesa como uma língua também nossa e como um património nosso. É a língua oficial. Mas temos uma língua materna, todos falamos, que é o crioulo. A própria Constituição de Cabo Verde institui que o Estado deve criar as condições para, progressivamente, também a língua cabo-verdiana se afirme a parte da língua portuguesa como língua oficial. Portanto, eu, sem ser um especialista em linguista, creio que podemos evoluir para um país de real bilinguismo. Quer dizer que nós temos de trabalhar para fazer e levar o estatuto da língua crioula, da materna, mas, ao mesmo tempo, favorecer, potenciar o estudo e a divulgação da língua portuguesa. São duas línguas nossas, que nos são muito queridas, são dois patrimónios que nós temos e, portanto, são dois amores, não é? São dois amores.
E, para terminar, sobre a reforma do Conselho de Segurança e da ONU como um todo.
Isso é um antigo dossiê. Nós falamos da reforma do Conselho de Segurança e das Nações Unidas há muitos anos. Infelizmente, essa reforma não tem sido concretizada em alguns aspectos. E foi por isso que hoje nós defendemos a reforma do Conselho de Segurança, que é um dos meios, um dos instrumentos para uma maior democratização das Nações Unidas. A ONU tem que ser a instância mais democrática a nível planetário. Portanto, a ONU não pode estar a favorecer os ideais da democracia para os países e ela mesmo não aprofundar a democracia interna. E por isso nós defendemos que, por exemplo, o Conselho de Segurança deva ter, entre os membros permanentes, deva ter uma representação africana. Não faz sentido nos dias de hoje que um continente com a relevância que a África tem não tem sequer um membro como um membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Presidente, muito obrigado por esta conversa com a Rádio ONU. Desejamos muito sucesso e até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado, foi um prazer.